Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde.
Joaquim Pires é candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva. Segundo avançou hoje a Conselhia Socialista de Mértola, Joaquim Pires, de 60 anos, empresário, apresenta-se novamente como candidato do PS à liderança da Junta de Freguesia após dois mandatos de trabalho dedicado à população. Segundo a Conselhia de Mértola do PS, Joaquim Pires recandidata-se com a missão de consolidar todo o trabalho realizado até aqui e garantir que a Alcaria Ruiva continua a crescer de forma consistente, com mais dinamismo, proximidade e desenvolvimento em prol de todas as localidades.
O PS questionou a Ministra da Administração Interna no Parlamento sobre a alegada falta de 5 helicópteros de combate a incêndios em todo o país. Com a falta de meios aéreos de combate a incêndios e de socorro, fica evidenciado uma alarmante falta de capacidade do Governo a garantir os níveis adequados de proteção e socorro aos cidadãos portugueses e ao território nacional, referem os deputados socialistas na pergunta entregue na passada quinta-feira na Assembleia da República. O helicóptero afeto ao Centro de Meios Aéreos de Mafra encontra-se atualmente indisponível, o que compromete a capacidade de resposta imediata na Grande Lisboa, pode ler-se neste documento. Segundo o PS, também não estão disponíveis os meios aéreos previstos para Moura, Grândola, Ourique e Porto Alegre. O grupo parlamentar do PS questionou a Ministra da Administração Interna se confirma a indisponibilidade destes 5 meios aéreos, desde quando se verifica e qual o motivo. A confirmar-se, pretendem também os socialistas saber que medidas foram adotadas para colmatar a falta dos 5 helicópteros e qual a previsão para ficarem operacionais. Segundo os socialistas, a indisponibilidade daqueles 5 helicópteros obriga à deslocação de meios aéreos mais distantes, com perda de tempo crítico e eventual prejuízo para incêndios a deflagrar nessa ou noutras regiões. Estas deslocações implicam a saída de manhã, regressando ao final do dia à posição de origem, tanto do meio aéreo como da sua respectiva tripulação, acrescenta este requerimento. Os meios aéreos estão contratados para determinado número de horas, podendo ser necessário contratar horas adicionais em face das despendidas com pré-posicionamentos, segundo alertam os socialistas. A questão leva o PS a levantar dúvidas quanto ao cumprimento dos contratos de locação destes meios aéreos e os compromissos assumidos. Qual o regime contratual aplicável à disponibilização destes meios aéreos? Prevê-se alguma penalização ou compensação pela sua ausência? Questionam os socialistas. O PS quer também saber qual o número de horas gasto em pré-posicionamentos dos meios aéreos, qual a estimativa de horas a despender, qual o impacto orçamental estimado em acréscimo de horas contratadas devido à necessidade de realizar estes pré-posicionamentos e se foram reportadas outras situações de meios indisponíveis. O PCP questionou o Ministério da Saúde acerca da execução da norma aprovada por proposta do PCP, que determina que o Governo avance durante este ano com as obras de ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Segundo o PCP, a quando da discussão na especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2025, em novembro de 2024, o grupo parlamentar do PCP apresenta uma proposta de alteração no sentido de assegurar que o Governo desse início durante o presente ano à ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes. O PCP sublinha que a remodelação e ampliação do Hospital de Beja com a construção do novo edifício, designado por Corpo G, é fundamental para a resposta em saúde no distrito de Beja. O PCP quer agora saber que medidas tomou o Governo no sentido de assegurar o início das obras de requalificação e ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes e que planeamento está a ser desenvolvido de modo a garantir que a construção do novo edifício e a posterior reabilitação da infraestrutura atualmente existente está concluído até 2029. A 42ª edição da OVIBEJA já tem data marcada e vai decorrer de 29 de abril a 3 de maio de 2026. A ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, entidade promotora do certame, destaca que a OVIBEJA recebe anualmente mais de 100 mil visitantes a todos os pontos do país e do estrangeiro, especialmente de Espanha, e assume-se não só como uma poderosa mais-valia para os seus mais de 1000 expositores, como é também polo de reflexo e análise dos principais assuntos da ordem do dia. É muito procurada por delegações empresariais nacionais e internacionais para contactos de negócios, sendo de igual forma um ponto de encontro de jovens e famílias. De cariz agrícola ao Viveja, é uma feira que vai ao encontro dos interesses de todos os públicos, de todos os setores de atividade e faixas etárias, de acordo com a ACOS. Fátima Serra, candidata do Chega à Junta de Freguesia de Pias. Segundo anunciou a Distrital de Beja do Chega, Fátima Serra, de 56 anos, é natural de Pias, e candidata-se por amor à freguesia e pela urgência de construir um futuro digno e próspero para todos. Segundo o Chega, a candidata não é de promessas vãs nem de palavras ocas, mas mulher de ação, de causas e de trabalho concreto, e quer uma junta que esteja verdadeiramente ao lado da população, que ouça, que resolva e que a valorize. O Chega, que anunciou Maciel Pedro como candidato à junta de freguesia de Vila Nova São Bento. Segundo revelou a Distrital, Maciel Pedro é técnico de manutenção de aeronaves, pai e homem de família, dizendo ter decidido em transformar a preocupação em ação, disposto a enfrentar os problemas da freguesia com coragem, trabalho e verdade. Segundo o Chega, Maciel Pedro propõe uma liderança feita de escuta, de trabalho em equipa e de respeito pelas decisões coletivas. Sara Godinho é também candidata do Chega à Junta de Freguesia de Safara, agora no Conselho de Moura. Sara Godinho, de 35 anos, é empresária e, segundo a Distrital do Chega, quer retribuir à sua terra com trabalho, energia e compromisso. Sara Godinho, segundo revelou o Chega, quer colocar a sua experiência empresarial a gerir equipas, tomar decisões com responsabilidade e transformar ideias em soluções ao serviço da freguesia. A Câmara Municipal de Vidigueira concluiu a instalação do novo relvado no estádio municipal. Segundo revelou o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, na rede social Facebook, as intervenções estão praticamente concluídas e foram muito mais além da instalação de um novo relvado, passando pela pintura e criação de melhores condições de segurança e acessibilidade para a imprensa e, de acordo com as normas da Federação, o espaço dos adeptos da equipa visitante também sofreram melhorias de forma a garantir jogos mais seguros. A autarquia vai inaugurar no próximo sábado esta remodelação do estádio municipal, segundo convida o autarca vidigueirense. A Câmara Municipal de Beja promoveu no passado dia 21, no Centro Social do Lidador, a sessão oficial de apresentação do CLDS 5G, o Contrato Local de Desenvolvimento Social da Quinta Geração. Segundo avançou a Câmara de Beja, a iniciativa assinala o arranque formal das atividades do CLDS 5G no Conselho de Beja, na sequência da aprovação da candidatura apresentada pelo município a este programa. Segundo a autarquia bejense, o principal objetivo do CLDS 5G é o combate à pobreza e à promoção da inclusão social, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis da população. O CLDS 5G de Beja propõe-se a desenvolver respostas integradas e eficazes através de um trabalho articulado com as entidades locais que visa fomentar a inclusão ativa e reforçar a coesão social e territorial no concelho. A Câmara Municipal de Castro Verde instalou nova iluminação no edifício dos Passos do Conselho. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, esta investiu um total de 43 mil euros na modernização da iluminação interior do edifício dos Passos do município, substituindo todo o sistema antigo por tecnologia LED mais eficiente e sustentável. Segundo justifica a autarquia, a intervenção visa reduzir o consumo energético, diminuir os custos de manutenção e proporcionar melhores condições de trabalho nas instalações. O investimento realizado enquadra-se na estratégia de modernização das infraestruturas municipais e reforça o compromisso da autarquia castrense com a sustentabilidade ambiental e a eficiência na gestão dos recursos públicos, segundo avançou o município. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o livro de reclamações. Os estabelecimentos com atendimento ao público, obrigados a possuir livro de reclamações, devem fixar em local bem visível e com caracteres legíveis um letreiro a informar que o estabelecimento dispõe de livro de reclamações, que deve ser entregue ao consumidor sempre que este o solicite. Por isso, o livro de reclamações é obrigatório em todas as lojas ou estabelecimentos com atendimento ao público, incluindo serviços e organismos da administração pública. como deve preencher este livro? Em primeiro lugar, deverá ler atentamente as instruções, preenchendo todos os campos da folha. Deve preencher de forma correta e completa os seus elementos de identificação, endereço e identificação do vendedor. Na descrição dos factos, seja conciso, objetivo e não exceda a caixa de texto disponível. Não se esqueça de inserir a data e de assinar a folha de reclamação. As folhas de reclamação são em triplicado. O original da folha destina-se a ser remetido à entidade reguladora do setor em causa. O duplicado deve ficar na posse do consumidor. E o triplicado deve permanecer no livro. Uma vez preenchida a reclamação, o vendedor ou prestador de serviços deve entregar o duplicado ao consumidor. O vendedor é obrigado a enviar, no prazo de 10 dias úteis, a reclamação à entidade reguladora. No entanto, a lei admite que o consumidor remeta diretamente o duplicado da folha à entidade competente, bastando que o transforme em envelope mensagem. Em caso de dúvida sobre esta matéria ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a DECO Alentejo. Poderá fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rúbrica na quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental, por vezes com rajadas até aos 60 km por hora ao longo da tarde. Subida da temperatura máxima, exceto no nordeste transmontano e beira interior. Temperaturas que poderão atingir máximas de 37 graus em Beja e Évora, 33 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.